Querida, ai,
fica na foto, eu já vi esse pé de peixe de Maringá.
É, esse pé é bonito também, né?
É, olha lá,
é uma quadra, né?
Não, eu vi a foto de cima. É a coisa mais linda.
É uma avenida inteira.
Uma avenida inteira, só com
IP.
Tudo rosa.
É, tá certo. O pessoal tá brabo aí. 12:02, intervalo comercial, a gente volta já.
A notícia com credibilidade, Operação Cidade da Cabiúna FM.
A partir de R$35 por mês, você pode adquirir o convênio Viva Bem. Com ele, você terá descontos em nossa clínica própria de Bandeirantes, com atendimento exclusivo em neurologia, pediatria, endocrinologia, dermatologia, reumatologia, vascular, urologia, gastro, ginecologia, ortopedia e cirurgia plástica. Com convênio Viva Bem, você também terá descontos em exames laboratoriais, de imagem, internações hospitalares, farmácias. Contamos com uma rede credenciada com mais de 500 profissionais. Venha nos fazer uma visita na rua Eurípides Rodrigues, 514, ou fale com uma consultora pelo telefone 43-3145-0100 ou WhatsApp 43-99973-5922. Viva Bem, há 71 anos, cuidando de sua família.
Ofertas Droga Mais Bandeirantes, máscara capilar, Rascal Cavalo Forte, 900 gramas, R$49,90. Loção hidratante, Hidra Mais, 500ml, R$9,99. Creme dental, Close Up, triple, 70 gramas, R$1,99. Gillette Venus, suave, leve 4, pague 3, R$18,90. Inalador, Onron, R$139,90. Droga Mais Bandeirantes, entregando gratuitamente para as cidades de Abatiá, Santa Anélia, Santa Mariana e Itambaracá. Ligue pra gente, 3542-1999. Droga Mais, a sua farmácia.
Operação Cidade.
12:04, 12:04. Olha, saiu o número de eleitorados ontem. Antes, deixa eu falar para você. Vou falar do eleitorado aqui. Já a gente vai falar sobre a agricultura. Hoje pela manhã, o Conselho de Agricultura do município teve uma reunião. Daqui a pouco, a presença do secretário aqui ao vivo, tá? Quero falar para você agora é das organizações Zé Maria. Zé Maria Calçados, ZM Confecções, ZM Esportes, tem tudo para você e agora com uma super promoção, viu? Zé Maria Calçados, ZM Confecções está com a super liquidação de inverno. É isso mesmo. Na loja 1 da Zé Maria Calçados, super liquidação de inverno e Zé Maria Calçados em botas com coturnos femininos, botas coturnos femininos, infantil. Grandes marcas, gente. Aquelas marcas que você fala, olha, essa marca é aquela aqui, né? Tem lá. E você vai ter uma promoção. Você compra um par, 20% de desconto. Dois pares, 30% de desconto. Aí eu quero comprar três pares, 40% de desconto. Olha que maravilha. Vai comprar a família toda. É muito bom mesmo. Tem a loja 2, que é a ZM Confecções e Calçados, que está na Avenida Bandeirantes, em frente ao Itaú. Lá você também tem, além dos calçados, né, além das botas, coturnos, para moda infantil, femininos, masculinos, também tem roupas masculinas e femininas e infantis, além de cama, mesa e banho. É isso mesmo. As melhores marcas, olha, é Visano, Via Mate, Piccadilly, Oshi, que mais? Malvi, Lunande, fala aí, tudo quanto é marca tem lá. Você, marca que você quiser, tem lá. O Zé Maria, o Fininho, falou, não, aqui tem tudo, meu amigo, de tudo que tem, não falta nada. E olha, e na promoção lá da ZM Confecções e Calçados, um par, uma peça, 20% de desconto. Dois pares, duas peças, 30% de desconto. Três pares, três peças, 40% de desconto. É a grande promoção, cheque para 240 dias, 10 vezes no crediário, 12 vezes no cartão. Olha, venha para Zé Maria Calçados na Avenida Comendador Luiz Meneghel 561, 3520912. Zé Maria Confecções Calçados na Avenida Bandeirantes em frente ao Itaú, 3520664. Lembrando que você tem também o delivery, é só ligar e o pessoal vai lhe atender com todo carinho, tá bom? Eu ia falar sobre as eleições, nós temos em Bandeirantes, eu estava vendo aqui uma análise, estava fazendo uma análise hoje completa em Bandeirantes. Rapaz do céu, nós tínhamos, você veja bem, nós tínhamos aqui, se a gente for ver aqui nesse ano, nós começamos o ano com, deixa eu ir para Bandeirantes aqui, que senão já viu, né?
E um milhão,
Não, era outra, não. É que eu já tinha feito toda a análise ali, mas não deu tempo de terminar, tá? Não deu tempo de terminar, infelizmente não deu tempo de terminar, mas depois eu coloco no site a análise total de Bandeirantes, a gente coloca no site aqui, tá? Mas para se ter uma ideia, nós começamos o ano com 2.552 eleitores. Sabe quanto nós estamos fechando? para essa próxima
24 mil, né?
É, 25 mil.
É, nós tínhamos 2 mil.
24.552. Estamos fechando com 25.069. Você acha que está bom? Olha que maravilha, crescemos. Sim, crescemos agora, porque nós estávamos lá atrás, por esse ano, se for ver, em 2017 nós tínhamos 24.133. Já em 2016 nós tínhamos 25.613. 2.670 foi em 2004, 25.270. 25 mil, recapitulando, 25.670 em 2014. Em 2016, nós tínhamos 25.613. O maior número de eleitores de Bandeirantes foi em 2014, com 20.670. Se formos vermos de lá para cá, nós perdemos eleitores, né? Porque hoje nós estamos com 25.069.
Muitos morrem, outros vão embora de Bandeirantes, né? E aí
601, para ser mais exatos, aí, perdidos. Agora, você vê como é que é, né? Como é que naquele ano tinha tanta gente assim, hein? Não é verdade? Aí, você veja bem, depois foi caindo. Em 2017, tinha 24.133. Aí foi indo, 2018 deu uma subidinha, 2019 também, 2020 nós tivemos aí 24.404, 2021, 24.493.
2016, ali, Oswaldo, vai na bola, quanto que era ali?
25.613.
E aqui agora?
Aí, caiu em 2017 para 24.133.
Não, 21 aqui.
21 nós começamos, fechamos com 24.496. E aí nós entramos nesse ano com 24.552 e fechamos aí com 20.069. Não fugiu dos ovos. Agora, maior número de eleitores de 45 a 59 anos e mulheres. Mulher dá um banho em homem que é eleição em Bandeirantes, tá? Se você for colocar aqui, ó, só nas idades maiores, 472 feminino, 316 homens. 70 a 79, 1.119 feminino, 885 homens. 60 a 69, 1.869 feminino, 1.621 homens. 45, aí a porrada é grande. 3.480 mulheres são votantes de 45 a 59 e 3.072 homens. É, no público de 35 a 44, 2.331 feminino, 2.271 homens. 25 a 34, 2.400 mulheres, 2.242 homens. Nós não ganhamos nenhuma, rapaz.
Aí,
tá
ganha,
louco.
Ganha aí, ó.
Quem ganha aqui? Vai, feminino, 908 de 21 a 24, homens 936. Eba, aleluia! Os homens conseguiram ganhar uma.
E de 18 a 20 acho que ganha também.
Olha, 18 a 20. Não, 18 a 20 é que nós ganhamos.
Não, ganhou de cima,
João. É o de cima, aqui deu. Feminino, 454 meninas, mulheres, 396 que perdemos na minha. 17 anos, 80 meninas, 94, homens 80. Nem no, na molecada, rapaz. Que coisa. 16 anos, primeiro voto, 46 mulheres e homem. Nenhum? Rapaz, nenhum.
Pai,
só mulher, 16 anos, primeiro voto.
17 tem.
Não, 17 é um pouquinho. 94 feminino e a 80. Que porrada. Em nível de ensino, completo, médio, 6.657, fundamental, incompleto, 6.288, superior, 3.543, esse ensino superior completo, pouco, né? Para ensino médio incompleto, 3.211, superior incompleto, 1.849, ensino fundamental completo, 1.698, sabe ler e escrever somente, 972, analfabeto, como eu falei no início das manchetes, 850 ainda em Bandeirantes, tá? É, meu amigo. Casados, nós temos aí hoje 49% de casados, 40% de solteiro, 5% de viúvo, 5% também de divorciados. E mais que esse aqui? Esse aqui é 1% aqui. Quem é esse 1% aqui? Deixa eu ver. É, 1% é o quê? Ah, é viúvo? Não, tá viúvo bem, é 5%. Aonde? Solteiro, 40%. Separado judicialmente, separado. 1%. Tem até isso também, tá vendo? Tem tudo isso. Tem tudo isso. Portanto, 53% do eleitorado bandeirantense são mulheres. 47% homens, para fechar. Valeu? Tá dado tudo aqui? Faltou alguma coisa? Não, né? Não, né?
Temos só uma
vereadora. É, e só duas. Temos duas
vereadoras,
né?
Duas. Flávia
e a Sônia. Flávia e a Sônia, duas. Então, 53% do eleitorado bandeirantense é feminino. São 12 horas e 12 minutos, continua a guerra aqui por causa dessa árvore aí, nem vou ver
essa
mais nada.
Tem
aqui,
12 porque... anos, sabe
mas,
vai demorar para florir de novo?
Mas infelizmente, 10. Gente, alguma coisa ela tinha para ser cortada, tá? Alguma coisa ela tinha para ser cortada. Eu não sei qual que é a loja, eu não sei, não fechou, eu não lembro de ter fechado nenhuma aqui. O que mais? Tem alguma ONG, tem uma cachorrinha na rua Luiz André da Silva, ela está com 4 cachorros, 2 já foram doados. E para comprar ração está difícil, a pessoa está precisando de ajuda aí. Ixi, quem quiser aí, dá uma ligada para ela, 988-1482-40. 988-1482-40. As árvores continuam na briga das árvores aqui. E gente, então alguma coisa deve ter acontecido para cortar essa árvore, né? Alguma coisa, tá certo? E o Luiz está dizendo que aquela bandeirante tinha eleitores quando tinha trabalho, Oswaldo. Tinha 5 algodoeiras naquela época, mas naquela época de 2014 que não tinha algodoeira mais não, tinha? Já tinha acabado.
Não fala aquela época, o bandeirante tinha eleitores quando tinha trabalho.
Hoje nós perdemos 5 algodoeiras, aquela coisa toda.
Perdemos uso.
O tempo vai passando, as pessoas vão indo, aquela coisa toda, né? Vamos lá para a matéria do dia, nós vamos falar hoje, tivemos aí a Secretaria de Agricultura com o Conselho Municipal de Agricultura em reunião pela manhã, e nós vamos falar sobre as nossas estradas, sobre o trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Agricultura. O secretário Paulinho Zambon está conosco aqui para falarmos desta reunião, o que é que foi acordado, inclusive o prefeito esteve presente também, para ver o que é que os nossos agricultores estão solicitando. Secretário, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde a todos os ouvintes. A reunião, nós conversamos a respeito da manutenção das estradas, com relação ao alargamento do leito da estrada.
Que nós discutimos bastante aqui, né, com o lei, quando deu aquela chuva, deu aquele acidente, depois isso. O prefeito também falou que queria que... Como é que está sendo feito?
Não, a lei, o plano diretor do município com relação às estradas rurais, ele diz o seguinte: a estrada tem que ter 6 metros de largura e mais 4 metros disponível, livre, nas laterais. Pode ser plantado, não pode ser colocado cerca, mas plantado pode ser plantado, porque se precisar da estrada um pouco mais larga, tem a opção de
é porque o código espaço. Antigo era que era 10, né?
Era 10 total, né?
10 total.
Então, agora são 14 total. Mas essa lei, ela já, se eu não estiver enganado, 2018.
Então, ela foi remodelada agora há pouco tempo.
Foi remodelada. E aí nós estamos começando a fazer esse trabalho aí e achamos que o pessoal ia ficar bravo com a gente, mas pelo contrário. Estamos fazendo, o pessoal está gostando, até mesmo os produtores... que aonde está sendo alargada a estrada, não está reclamando, estamos sendo bem recebidos. Então, foi surpresa para a gente, mas uma surpresa agradável.
Agora, além disso, Paulinho, teve mais algumas solicitações ou não?
Nós falamos a respeito no dia 28 de julho, vai ser comemorado o dia do agricultor. E nós programamos para o dia 30... vai ser feito um tratoraço, vai ser feito um desfile na cidade com as máquinas agrícolas, para mostrar a força do agro aí para o pessoal da cidade. Aí já vai ter ocorrido a escolha da rainha da Espoban, ela provavelmente vai estar presente com a gente nesse desfile aí. Tá?
Há anos atrás nós tivemos um desfile legal, né? Aquelas maquinários, tudo na rua.
Isso,
E acho que isso tem que... para dar um ânimo também no agricultor, né?
Por causa aí da pandemia, então tudo ficou meio restrito, né? Então agora já está liberado e a gente vai programar, vai desenvolver isso daí.
Agora, Paulinho, a situação das nossas estradas. Como é que está o trabalho? Chegou a solucionar, porque nós tivemos um tempo parado, aquela situação, e veio a chuva, a coisa toda, e aqui o reclamo sempre vem, é lógico, o agricultor, a única coisa que ele quer é a estrada, né? Como é que está a situação? Chegou-se a completar todas as estradas e sinais ou não? Faltam alguns pontos?
Nós pegamos a estrada fizemos a estrada do Cateto Nomura, alargamos aquela estrada ali na onde passa no mato ali da fazenda Nomura, foi alargado, fez um serviço legal lá, a estrada ficou boa. Fizemos a estrada do Sertãozinho, agora fizemos um trecho até Serrinha, agora da Serrinha nós estamos fazendo o levantamento do leito da estrada, que liga Serrinha à Água Vermelha, que tinha problema ali, que a estrada baixou muito, encanamento de água, tudo na flor da terra ali, então levantamos para poder alargar as estradas. Estamos fazendo um trabalho legal aí, com a aquisição do segundo rolo compactador, nós tivemos a opção de poder montar duas frentes de trabalho, então cada frente vai para um lado da cidade, para um bairro diferente, aí o trabalho tem rendido mais, então nós já estamos atendendo melhor a os pedidos dos bairros com relação à manutenção das estradas.
Os postos artesianos, como é que ficou a situação? Chegou-se no denominador comum? Como é que está? Já está para ser implantado? Como é que está isso, Paulinho?
Esse dos postos artesianos é um programa do governo do estado. Uhum. Nós fizemos a nossa parte, o dever de casa. Fizemos a solicitação, foi feito o que era necessário a gente fazer. Aí ficou do pessoal da Secretaria do Meio Ambiente no estado para poder fazer essa liberação. Até agora ainda não se tem nenhum sinal positivo. E acredito que agora, por força da lei eleitoral, acho que
também
isso
não sai mais nada.
Agora até a eleição provavelmente não deva se confirmar isso. Nada.
Agora, é uma patrulha mecanizada hoje, seria necessário no município mesmo? Porque o município parece que está fazendo um acerto para tentar fazer com que seja feita uma manutenção mais abrasiva dentro do município e também mais periódica, né?
Aí eu acredito que, além do parque de máquinas do município, o prefeito, o Jaelso, lhe consentiu que fosse feita uma licitação para a contratação de máquinas terceirizadas, justamente para fazer melhorar a manutenção. E essa licitação, ela já está em fase de assinatura de contrato, então tá, acredito eu que mais semana que vem já vai estar liberado para poder pôr essas máquinas para trabalhar. Então vão ser colocados à nossa disposição mais moto niveladora, mais caminhão, pá carregadeira, trator de esteira. Então vai nos ajudar bastante no que for necessário aí. Então é mais uma frente para poder auxiliar.
Agora, o tratoraço só vai ter o tratoraço, não vai ter churrasco não, né? Que a senhora quer saber se vai ter churrasco depois. Oh.
Nós estamos, para isso, nós precisamos de patrocínio.
Alguém doar os bois aí, né? Fazer, ué.
Então, é preciso patrocínio. Hoje, nós, na reunião do conselho, ficou determinada uma comissãozinha de 3-4 pessoas. Uhum. E hoje à tarde nós vamos sair para visitar a cooperativa, bancos e para ver se a gente consegue patrocínio. Só depois nós vamos saber se vai ter possibilidade de ter um churrasco ou não.
Antigamente o saturado depois tinha aqui, depois tinha aquela costela lá, aquele almoço aí. Aí já viu. Outra coisa que chama atenção nos últimos dias, que ficou todo mundo ficando naquela expectativa, a gente já disse que teve uma empresa que compareceu, foi a ganhadora da internet rural. Já tem alguma coisa? E quando já vai dar para colocar à disposição, Paulinho?
Graças a Deus, deu a empresa ganhadora da licitação, é a empresa Agronet, ela daqui de Bandeirantes, e conversei hoje. E está sendo enviado o contrato para a empresa assinar esse contrato aí. Está sendo encaminhado para a empresa. Depois de assinado, corre um prazinho aí de 10 dias. Então, acredito que já, vamos ser assim, realista, acredito que a partir do final do mês nós já vamos estar disponibilizando as solicitações e o cadastramento das ligações e já vai iniciar a disponibilização dessa internet.
Agora, voltando às estradas, Paulo, os pontos críticos que acabam no município. Como é que faz para tentar? Porque tem alguns pontos aí que realmente, quando chove, é impossível você passar, né?
Não, tem alguns lugares aí que é difícil. Tem um ponto ali perto da Fazenda Seis Anos, que ali alaga. Nós fizemos lá uma valeta na lateral para ver se a gente consegue desviar essa água. Tem pontos que é necessário fazer pissarramento, e aí a gente precisa do consentimento do proprietário para poder conseguir pissarra. Então não é todo produtor, todo proprietário que cede pissarra para a gente. E quanto mais distante, aí vai inviabilizando o negócio. Então, mas conforme vai chegando as demandas para a gente, os pedidos, a gente vai analisando e vai priorizando os mais críticos para serem atendidos.
É porque aquela do Sertãozinho ali também, que já se tornou, vamos dizer, uma estrada municipal, né? Que aquele asfalto ali não tem o que fazer, né?
Ali ficou uma estrada de terra novamente, né? Tem poucos trechos asfaltados.
E consequentemente, o pessoal tem as duas opções, usar do outro lado e o lado de cá, né? O lado aqui que vai para Santa Amélia e ali pelo Paraguai.
Pela água do Paraguai.
Mas e as duas estão... A do Paraguai ainda vai, né?
Não, ali da Fazenda Paraguai, ali está boa. Tá? Aqui no antigo asfalto, vamos dizer assim, existe dois pontos que são críticos, e que é ali na propriedade da Heloísa Papa, que são duas subidas, né? Para quem vai para o Sertãozinho e para quem vem para a cidade, são duas subidas muito fortes. E ali com o trânsito de caminhão, pode fazer o serviço que for. O trânsito de caminhão, e ali tem trânsito de caminhão de ração, caminhão de cana, caminhão de frango, caminhão de boi. Então o trânsito ali é muito intenso. E o caminhão acaba prejudicando a estrada, não tem jeito. Para a gente manter aquilo ali sempre bom, a gente não vai atender o restante do município. Aí fica complicado.
Outra coisa que chama atenção é a situação agora da a usina. Já arrumou algumas estradas, ajudou, né? Fez um trabalho, mas nós não temos só a usina Bandeirantes trabalhando aqui. Temos as outras usinas também que estão entrando aqui e, consequentemente, acaba também, né? Fazendo o seu trabalho, lógico, tem que fazer, mas as estradas acabam também sofrendo com isso, né?
A Usiban, ela nas estradas, nos carreadores em que ela utiliza, ela faz a manutenção para poder ter um melhor escoamento da produção dela. E é que nem você falou, tem duas ou três usinas de fora que vêm buscar a cana aqui em Bandeirantes.
E aí não dão aquela manutenção, né?
Não, eles não fazem o serviço como a Usiban faz, porque para eles trazerem maquinário deles para cá vai ficar dispendioso para eles, né? Então, mas também não somos nós que fazemos a manutenção, porque são tudo carregador, né?
Sim.
Praticamente, né?
Mas a hora que eles pegam a estrada mestre também...
Aí acaba dando uma prejudicada. Então...
Principalmente quando chove, quando chove, né?
Não, mas aí quando chove eles não trafegam, né?
Mas aí a hora que dá aquela enganada, o sol vem, dá aquela...
Aí é que o bicho
pega. No retorno após a chuva, né? Sim, agora, você falou que dessa reunião e aquilo que nós já colocamos aqui com o prefeito, com o próprio Lei, o pessoal do conselho também, sobre a situação de alagar as estradas. Como é que vai fazer o agricultor entender isso?
Não, ele tem que entender pelo seguinte: quando precisa passar, antigamente as plantadeiras eram plantadeiras de 5 linhas, 7 linhas, hoje são plantadeiras de 9, de 11 linhas. As colheitadeiras, as plataformas eram tudo pequenas, hoje mudou tudo, são tudo plataforma grande, não tem como passar e é necessário alargar essas estradas.
Porque é de lei, né?
A lei diz assim, então nós estamos amparados por ela.
E agora aquelas estradas que tem aqueles buracos que o pessoal faz para conter a água, e a gente vê que são vários locais assim, como é que dá para se fazer?
Se...
E tem local que o mato que cobre, que você nem sabe, você sai no acostamento, diga adeus.
Não, as caixas de contenção de água.
Caixa de contenção de água.
Que tem nas laterais, né? Por onde a gente está passando, a gente vai limpando, vai tirando esse mato. Se possível, até amplia essa caixa, limpa ela e deixa à vista para poder realmente não acontecer
nenhum acidente. Porque você está na estrada, você não vê nada, você não tem uma informação, não tem uma placa, não tem nada. E de repente você precisa sair, diga a Deus, você não volta mais.
Deus que acuda.
Não tem jeito de fazer com que elas estão dentro do limite? Que é
Elas estão dentro dessa 4 metros que tem que ser após os 6 da largura da estrada. Então, se a gente aumentar muito, aí nós estamos invadindo o terreno da propriedade
rural. Porque uma preocupação é grande nesse sentido. Já tivemos vários acidentes que ocorreram na zona rural por causa disso. E a gente já sabe que é um problema sério quando o mato está alto e você não vê, e principalmente quando está chovendo.
Sim, escorrega.
O carro escorrega, você não tem para onde ir. Outra coisa, nós estamos agora com a patrulha rural da Polícia Militar. Foi feito contato, ou entrasse em contato com a Secretaria de Agricultura para poder fazer um trabalho conjunto? Nada até agora?
Não, até agora não sei como é que eles vão fazer, vão proceder o trabalho deles. E aí não, ainda não nos alinhamos ainda.
Agora, Paulinho, você que vive aí no dia a dia da zona rural, nós estamos vendo aí, até a gente comentava esse tempo aí, o êxito rural foi há muito tempo atrás, mas agora parece no contrário, né? Parece que muitos proprietários não estão encontrando quem trabalha na zona rural, estão voltando para trabalhar.
Felizmente, Oswaldo, porque a gente está passando pelas propriedades e você sempre vê novas casas sendo construídas, casas sendo ampliadas. Isso é sinal de que o produtor está trazendo gente. Está sendo o inverso agora, está trazendo gente de volta.
E ele também está indo de volta.
É, ele está fixando, porque ele está voltando para a propriedade. E uma coisa que está bem, bem marcante são os filhos dos produtores.
Tomando a frente também.
Estão vindo para a cidade somente para estudar e retornam para a sua família, para a sua propriedade, para daí dar continuidade no trabalho do pai.
O que você que vive nesse meio, o que é que está fazendo com que isso, com esse retorno do cidadão para a zona rural?
O aumento na produtividade, o aumento nos preços dos produtos.
A facilidade hoje está vivendo também na zona rural?
A facilidade, que nem nós acabamos de falar a respeito da internet. Então a pessoa não fica lá na propriedade, não fica isolada do resto do mundo. Hoje, para ter televisão, não é necessário mais uma torre de 20 metros de altura. Hoje, com uma parabólica, tem televisão. Com internet, você tem todas as cotações de preço. Então, a única diferença é que ele está um pouco mais longe do centro da cidade. Mas ele está conectado para o resto do mundo da mesma forma que nós aqui na cidade.
É, porque a gente vê um número bastante de pessoas indo, voltando para a zona rural. E isso faz com que a gente também se anime, né? Porque, olha, o cidadão está voltando é para que a produção cresça, né? Porque hoje em dia, você arrumar funcionário para trabalhar não está fácil.
Não está, está difícil. A mão de obra está complicada.
E é por isso que o cidadão está voltando. E quando arruma, muita gente não sabe os benefícios que tem de morar na zona rural, né?
Mas
você não paga água, não paga luz.
Muito.
Não,
a energia até paga.
Mas é muito.
Mas é um preço, uma tarifa subsidiada, então já é bem barato.
As vantagens hoje de você estar na zona rural é muito grande, né?
Muito, muito.
Vamos dizer bem a verdade.
Não tem nem comparação.
Hoje nós temos até casa popular na zona rural.
Sim. Com certeza, teve um programa do governo do estado tempos atrás que tinha casa popular.
O assentamento Nova Bandeirantes, ali aquela estrada está ruim para passar uma máquina da estrada antiga ali da venda do São José, saindo do Monte Belo, ali no Nelson. Assim por nome, assim, eu não tenho ideia ali, né? Não, do assentamento a gente conhece.
O Monte Belo eu sei onde.
Sim,
é.
O Monte Belo também. Tá.
Como eu falei, nós estamos terminando um serviço ali na estrada da Serrinha para Água Vermelha. Deve terminar aí, acho que até amanhã deve estar findando. E daí nós vamos dar continuidade dali da Serrinha, sentido Hermenese, Cabiúna. E, consequentemente, nós vamos chegar até no assentamento. Então, só mais um tempinho nós vamos estar chegando por lá.
Pessoal, o tratoraço, não esquece, ó, boi, porco, carneiro, coelho, javali já serve, viu? Tá certo.
Tá bom.
Fazer o quê, né?
Vai depender do passeio hoje pelas cooperativas, revendas de produtos agropecuários, para ver se a gente vai conseguir o patrocínio necessário.
Aquela estrada do sossego também tá dentro dos conformes?
Estrada do sossego, ela falta alguns pontos de cascalhamento. Ali é necessário levar cascalho para lá para poder melhorar a estrada.
Agora, por que alguns não cedem o cascalho? O que que falta? Falta de conversa? O que que é?
Não é querer ser um inconveniente, mas isso é reflexo de gestões anteriores. Aí eles falam que foi uma vez eu cedi, aí estragaram minha propriedade, eu não cedo mais, eu falou que ia fazer para mim e acabou não fazendo. Então, é difícil. Então, tem que chegar de mansinho e conversar e, para ver se a gente consegue. A grande maioria cede, tá? Sim. Mas tem alguns ainda que estão arredio.
Boa Pastora.
Boa Pastora também está na nossa programação aí, mas a Boa Pastora, Bairro Novo, Água das Antas, tudo nós vamos...
Serrinha, Água da Divisa ali...
Serrinha nós fizemos, estamos ali, fizemos tudo já. Estamos terminando amanhã, Serrinha, Água Vermelha, tá? Água...
É, ainda não chegou aqui próximo da Divisa, daqui a pouco chega. Né?
Qual você falou, da Água da Divisa?
É, aqui... Tá, né?
Essa vai chegar lá.
É, Água da Divisa, ali perto da Serrinha, no alto da água, né?
Isso.
É no sítio de Piscione, daquela região.
Tá.
Tá? A internet, a gente acabou de falar, gente, já tá certo, mais do que um mês, mais ou menos, já tá...
Eu acredito que não chega um mês, não, mas do final do mês aí já vai estar tudo ok para dar início.
É, porque na verdade tem mais uns 3 a 4 aqui que perguntam. Na Boa Pastora a gente já perguntou. Ô Paulinho, devido à situação hoje da nossa zona rural, né, vamos para fechar, o pessoal está fazendo trabalho e vamos ter aí agora esse público privado, né, que isso. Vai, consequentemente,
vai dar um reforço,
dar um reforço, né?
É.
E a prioridade das próximas estradas agora tem um cronograma, não?
Então, nós vamos sair, depois de terminado o serviço na Serrinha, vamos sair sentido Hermenese, Cabiúna, Ribeirão dos Índios, vai chegar até no assentamento, aí depois, a próxima, nós vamos fazer região Jacutinga, Iara, Limeira, Ibiúna, fazer a região dos 6 bairros ali, atender o pedido da representante dos 6 bairros, a dona Maguinha.
É que está brava lá com a coisa.
Está brava, ela é representante no conselho e ela já vem solicitando há tempo isso aí.
É, não é só para você não, não. A patroa, vou te contar uma coisa.
Nós vamos atender ela.
É, a patroa fala, você não vai falar da estrada aqui, Eduardo? Eu falo, fala, patroa, não esquenta a cabeça.
Mas
não.
Nós já demos uma arrumadinha ali num pequeno trecho que teve um problema de um produtor que fez uma cerca de forma inadequada numa estrada, e aí nós tivemos que interceder, resolvemos o problema e já aproveitamos e demos uma acertadinha num trecho da estrada.
É, e ela fala que é Água Branca, Ibiúna, Limeira, Jacutinga ali, né?
Já vamos
dar. Só a patroa diz que vai arrumar.
Vamos dar um atendimento pra dona Maguinha.
É, ela puxa minha orelha aqui, essa pessoa aqui não, velho. Aí, Osório, você não fala da minha estrada, fala das outras estradas, não fala da minha? É, claro. Mais alguma coisa, Paulinho?
Não, eu só, até foi falado também na reunião do conselho, e eu gostaria de reforçar, nós vamos começar a dar um pouco mais de ênfase com os produtores, com relação à emissão da nota fiscal do produtor rural.
É que estava parado, né?
É, então, mas é que o pessoal está vendendo a produção e não está tirando a nota cheia, ou na quantidade ou no valor. Isso compromete a produtividade com relação ao município dentro do estado. Você vai pedir alguma coisa no governo do estado, o cara fala, ah, mas você não tem produção lá, rapaz, disso aí, ou se não, você vai, a pessoa vende alfafa e coloca o preço, a quantidade de quilo certo, mas não coloca o valor certo. E aí
prejudica... Já voltou à normalidade a nota do produtor, né? Que nós tava
não, a emissão tá ok. Lá tá na secretaria, para emitir nota para o produtor, tá ok. Nós vamos trabalhar, sim, com o produtor para que ele, ao vender a sua produção, ele esteja emitindo a nota e de forma correta. Para poder a gente ter uma melhora na nossa produtividade perante o Estado e também ao melhorar a arrecadação junto ao Estado.
Então vai ter um trabalho em cima disso agora.
Isso, vamos trabalhar em cima disso aí.
Só para fechar, São Sebastião do Paraíso, tem algum programa?
São Sebastião do Paraíso, quando a gente estiver lá perto, pro lado do Ribeirão dos Índios, que vai ser findado, a hora que findar ali o assentamento, nós vamos pegar Ribeirão dos Índios. E aí a gente pega Guanabara, São Sebastião do Paraíso, vai sair fazendo no muro.
Hoje nós temos o quê? Quantos quilômetros assim de estradas rurais no município, Paulinho? Tem uma ideia de hoje? Quanto nós temos de estradas vicinais hoje?
Oswaldo, eu sempre ouvi, desde que eu assumi, que Bandeirantes tinha, uns falam 490, outros falam 450, outros falam 500. Eu fico com essa, entre 450 e 500 quilômetros de estrada rural para a gente atender. Não só estrada, as principais, tem as outras que a gente tem que acabar dando um atendimento também. Então a gente acaba chegando aí entre 450 e 500 quilômetros. Não tem nenhum dado oficial para isso, mas chega nisso aí.
Tá, então só repetindo mais uma vez, gente, internet rural daqui uns dias já foi, saiu a licitação dia 30, teve uma empresa ganhadora, a empresa é daqui de Bandeirantes e vai fazer o trabalho aí, tá certo? Só recapitulando aqui, que são pessoal, mas internet de novo, é que muita gente vai pegando no meio do caminho, né? Tá certo. No mais, tudo legal, o pessoal também, a Secretaria de Agricultura deverá estar um trabalho também a nível da exposição que vamos ter aí, né, Paulinho?
Perfeito, já tudo... junto à Expoban, hoje estivemos a comissão organizadora, o prefeito, alguns secretários, eu estive lá junto, nós fizemos uma visita no local onde vai ser a festa, para já começar a dar início nos trabalhos e preparar o local para receber a festa.
Mesmo porque vai ter que fazer também no, a terraplanagem para poder atender o estacionamento, aquela coisa toda.
Do lado onde é o terreno do Parque Industrial, vai ser preparado para poder ficar o estacionamento.
Tá certo. Obrigado pela presença do secretário. Só voltando à história da árvore. Mas essa árvore está dando um trabalho. Meu Deus do céu, desde cedo hoje, rapaz do céu. Meu pai do céu, o que é que disse o secretário do meio ambiente aí, Navarro?
Olha, eu conversei com a secretária, né, com a Simone, ela disse o seguinte, falou, olha, eu vou avisar já vocês aí, porque eu acredito que vai ter algumas reclamações.
Mas reclamações tá um monte.
E isso aqui foi às 11h12, a gente não tinha começado aqui a falar a respeito, né?
Já tinha antes aqui um...
Foi podado o pé de pé em frente à biblioteca, daquele jeito, infelizmente não foi nem comunicado nem autorizado pela nossa secretaria. Tive que tomar calmante, porque achei que eu ia até infartar, não é? Enfim, uma pessoa lá que mandou fazer esse serviço, né? Eu nunca me alterei com ninguém, né? Então, tá a posição aqui da secretaria, que não foi informada, não sabia, né? E simplesmente foram lá e podaram essa árvore lá dentro da biblioteca.
É, porque a foto, quando chegou, a primeira que chegou aqui foi 10 para as 11, chegou aqui a primeira foto.
Ela passou
a
informação aqui 11 e 12, olha, foi podado e tal, já sei que vão reclamar. 11 e 12
já tinha, né?
Ela falou, então, sei que vão reclamar, mas eu estou...
E o IP estava bonito, né? Minha amiga.
E aí, pessoas acham que não podem P, outras falam que podem, outra três não pode ainda, R, e aquela coisa toda, então.
Pessoal do Fumaça também, naquela história, o Paulinho está aí ainda, o Fumaça também entra naquele cronograma nos próximos meses também, nos próximos dias aí também, né?
Nós estamos ali nas proximidades ali,
chega
nós vamos chegar até o Fumaça lá com o rolo.